Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 29ª sessão ordinária de 2018.
Doutor Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Obrigado, senhor presidente. Todos os vereadores estão presentes.
Coloque em votação o ato da 28ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida da ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 93/2018, de autoria dos vereadores Fábio José Policinani e Patrícia Morato Marangão, que dispõe a fixação de placas referente à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em locais de frequentação infantil e das outras providências.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Informativo. Informo que o senhor prefeito, através do ofício número 923 de 2018, solicitou a retirada do projeto de lei número 90 de 2018, que autoriza a realização de permutas diárias. Consulto os senhores vereadores. Os que forem favoráveis à retirada permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovado o pedido de retirada do projeto de lei número 90 de 2018. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinari.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1, item único. Entre em segunda discussão e votação, propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal número 4 de 2018, de autoria dos vereadores Marcão do Basquete, Deise Serapião, Janete Conessa, José Luiz Marques, Rafael Fabretti, Rodrigo Gutierrez, que altera a Lei Orgânica do município de Garça, tornando obrigatória a realização de audiência pública para a apresentação dos resultados financeiros, econômicos e patrimoniais do regime próprio da Previdência Social. Em discussão global, o projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulto os secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores, passaremos à votação dos projetos. Do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Antônio Franco dos Santos, bacana. Sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 4 de 2018. Em segunda discussão e votação. Grande expediente. Que seja feita a leitura das indicações.
Indicações. Indicação 102 de 2018 do autor Pedro Santos, sugerindo ao prefeito instalar tomadas no quiosque localizado no Lago Artificial, próximo ao parque infantil para utilização de notebook. Indicação 103 de 2018, Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito intensificar o serviço de varrição próximo ao tiro de guerra, tendo em vista a reclamação de moradores das imediações.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 809/2018, Pedro e Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informações sobre o atendimento das crianças por pediatras na rede municipal de saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte os senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Quero retirar esse requerimento, por favor.
Solicito então a retirada do requerimento 810 do vereador Wagner Luiz Ferreira.
Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está retirado o requerimento número 810 de autoria do vereador Wagner.
Requerimento 811/2018, Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de criar incentivos ao desenvolvimento tecnológico de uso e instalação de sistemas de conversão e aproveitamento de energia solar no município de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte seus secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 812/2018, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de providenciar uma vaga na creche para a criança Lorena Vitória Rocha Alves.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto aos senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 813/2018. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de providenciar uma vaga na creche para a criança Ana Júlia Ribeiro.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 814/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à troca de lâmpadas no poste localizado na rua Voluntários 32.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 815/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o boletim de ocorrência da motocicleta subtraída do cemitério municipal no dia 22 de agosto de 2014.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento 816/2018, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre um suposto caso de negligência médica que foi divulgado na rede social Facebook pela senhora Cíntia Mariani, que resultou na morte do bebê da gestante Juliana Oliveira Rodrigues.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte os secretários e vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que...
Não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Estamos bem hoje. Está bem entrosado, né, Raul?
Já pega.
Próximo requerimento. Requerimento 817/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar: 1. Os aluguéis das casas terapêuticas estão sendo pagos em dia? Em caso negativo, por quais motivos? 2. Em quais imobiliárias estão locadas?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte os secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
818/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de se adequar ao orçamento municipal para prever a concessão de remissão ou isenção da contribuição de melhoria lançada aos moradores da Rua IP.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte os senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia presente, os internautas. Bom, semana passada eu fiz esse requerimento porque eu fui procurado por vários moradores ali da rua IP, inclusive onde a prefeitura teve fazendo também a reforma de uma residência ali que estava caindo.
Obrigado, Fabiano. Alô? 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 E eu fui procurado por algumas famílias me relatando o seguinte, que esse asfalto foi realizado na rua IP. Tem acontecido?
Agora está vindo uma cobrança para eles. Inclusive uma senhora que ela me procurou aqui, dentro da câmara, eu estava aqui no momento, e ela me disse o seguinte: Fábio, eu não tenho condição de pagar água e luz, como que eu vou pagar 1.300 de taxa de asfalto? Quer dizer, é duro, né? E a gente sabe que para o município também é difícil, mas eles não têm condições. Eles não têm condições. Eu queria ver com o prefeito se há possibilidade de estar sendo feita uma revisão disso daí, andar lá no bairro, ver a situação realmente, quem pode, né? Agora, teve um terreno lá que veio 11 mil de cobrança, segundo a benfeitoria que foi feita na localização, tudo bem, mas tem família ali que não tem condições. Eu peguei o meu carro, eu conheço bem ali a Rua IP, bem antes de me envolver com política, eu já andava tudo ali, porque eu conheço tudo com o meu pai, trabalhando na cidade, e realmente, o pessoal da Rua IP ali, tem casa ali que é só o terreno. E para pagar os 1.300, como um dos outros também que me procurou, e ele é funcionário público, ele falou: Fábio, eu não vou conseguir pagar, mesmo que parcelando em 24 pagamentos, eu não vou ter condição de pagar. Ou eu pago ou eu como. Quer dizer, fica difícil, né? Mas fica aí a dica, vamos pedir para o nosso senhor prefeito aí, para que analise com carinho, vê o que dá para ser feito de melhor para ajudar os moradores ali da Rua IP. Eu estou pedindo porque foram várias pessoas que me procuraram, várias mesmo. Não foi uma, duas, não. E vamos aguardar para ver o desenrolar dessa situação.
Você já joga parte, vereador?
Sim.
Até onde eu... pelo menos até onde eu vi, essa cobrança foi lançada na administração passada, né? Para ter nesse caso, uma renúncia de receita, o projeto de lei de renúncia tinha que ter sido feito no passado, né? Eu não sei se agora o município consegue renunciar essa receita após a obra feita. Eu desconheço, não conheço. Talvez algum vereador que tenha mais contato que possa até me falar.
Se permite uma parte?
Sim.
Ó, a verdade é o seguinte: o prefeito, se caso também ele quiser fazer uma questão por decreto, tá, das famílias que realmente não tem condição, fazer uma avaliação, dá para fazer. Por decreto, sim. Agora, a questão é o projeto foi feito com dinheiro de empréstimo, tá? Foi com dinheiro de empréstimo para pagar em várias parcelas na gestão passada. O problema é que os moradores, eles não foram comunicados. Eu também tive uma informação, foi comunicado que ia ter a melhoria, é lógico. Essa taxa de melhoria, ela tem que existir, por quê? Porque você, fazendo essa melhora no bairro, aumenta o valor do imóvel também. Então é uma... O projeto, ele está regular. Agora, a questão é que, na ocasião, não fizeram audiência pública, não informaram os moradores, né? E agora pegou de surpresa mesmo, porque eu tive essa informação também. Mas, enfim, depois eu vou usar a tribuna também para esclarecer alguns fatos aí. Muito obrigado.
Então, só para concluir, o que acontece? Eles me procuraram dizendo isso. Independente de ter sido a administração passada, eu acho que a gente tem que ver certinho. Se houver a possibilidade de estar fazendo alguma coisa, vamos fazer sim. Porque são pessoas muito necessitadas. Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Teste.
Tá, pegou.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em relação ao asfalto da Rua IP, eu acompanhei de perto todo o processo desde o início, então eu gostaria de trazer essa informação a público. Qual era a intenção da administração passada? E que, aliás, foi passado na época para os moradores. O Pedro Santos mora lá, era presidente de bairro na época e acompanhou todo esse desfecho. A questão era a seguinte: seria realizada a melhoria no bairro, né, o asfalto. Não está bom.
está falando que não, tem que falar a verdade. Eu também lembro disso.
Bom, o que foi combinado com os moradores, inclusive com o jurídico da prefeitura na época, né, em acordo com o jurídico da época, era o seguinte: que seria feito o lançamento da contribuição de melhoria e então seria feita uma remissão por capacidade contributiva. Por que isso? Porque se você não lançar o edital, né, se a lei não prevê, você não pode, por exemplo, cobrar de um investidor que, por acaso, tenha lá 3 casas de aluguel. A gente sabe que em Garça há pessoas que têm casas de aluguel em diversas, em diversos bairros, né, casinhas de aluguel. Então essas pessoas, sem dúvida alguma, elas têm que pagar, né, elas são investidores. Agora, aquela pessoa que não tem condições de pagar baseado em relatório social, essas pessoas, elas podem ser isentas da contribuição de melhoria baseado na remissão por capacidade contributiva. O nosso código tributário, ele prevê isso. Então, na época, na ocasião, houve essa conversa com eles e isso foi explicado a eles, a alguns moradores. O Pedro era presidente de bairro na época, ele se lembra bem de todo esse caso. Então, essa era a intenção da administração passada, certo? Então, eu entendo que ainda é possível sim fazer isso, não há nada que impeça, né? Cobrar apenas daquelas pessoas que realmente alugam casa ali. Não as pessoas que moram ali, que têm aquele imóvel como única propriedade, que a gente sabe que essas pessoas não têm condições realmente de arcar com esse custo. Então, cito até outros casos aqui para quem achar que isso é conversa. Eu cito, por exemplo, o caso da Rua G, no Mondrian. Também foi realizado o asfalto lá e não foi cobrado de nenhum morador. Então, a intenção é que nesses locais onde a gente sabe que as pessoas não têm condições de arcar, que a remissão por capacidade contributiva seja aplicada e apenas aqueles que têm condições, aquele pessoal que é investidor, que pague a sua parte.
Consegue tá, então, uma parte, vereador?
Concedo.
Na época que isso foi discutido, por que já não foi enviado um projeto para a Câmara especificando, deixando tudo transparente, sabendo que poderia vir uma eleição, uma transferência de prefeito aí? Porque agora é uma conversa aqui com uma conversa lá. Porque se ele tivesse feito, você disse que foi discutido com os moradores, foi discutido com o presidente de bairro, você estava presente, a Câmara não se apropriou, não chegou para a Câmara nada de renúncia? Não...
Esse projeto, na verdade, o projeto de lei, eu não sei qual é o número dele, mas ele deve ser bem... né, bem 2014, porque foi quando se iniciou os asfaltos, né? Não foi só aquele asfalto, teve outras obras, então esse projeto foi muito antes, né, projeto de lei encaminhado à Câmara muito antes. A grande questão é o que é possível de ser feito. Se você disser, não dá para fazer, é evidente que dá. A remissão, ela é permitida, certo? Agora, cada administração tem o seu modo de pensar, certo?
Uma parte, vereador.
Permito.
Você entende que ela é totalmente tranquila, dá para fazer, mesmo não estando prevista essa renúncia?
Eu entendo.
No orçamento, mesmo não estando no orçamento essa previsão?
Não, mas por que a administração lançou para esse ano? Se ela deixar para lançar para o ano que vem, ela consegue descontar do orçamento do ano que vem. O orçamento não foi aprovado, a administração atuou. Esse asfalto ele foi concluído em 2016, nós estamos em 2018. Quer dizer... nós estamos em 2018, as obras da Rua IP foram concluídas em 2016, não foi lançado em 2017, agora não foi lançado em 2018, agora no final de 2018 a administração municipal resolveu cobrar. Se a administração municipal resolver isentar para 2019 ou 2020, ela pode. Então isso não é pretexto, isso não é motivo. É uma prerrogativa, sim, da administração municipal de tomar essa decisão. Eu estou dizendo aqui apenas o que foi colocado para os moradores. Qual era a intenção da administração passada? Isso eu quero deixar bem claro, porque isso foi conversado na época, o Pedro lembra muito bem disso. Essa era a intenção, essa era a programação. Mas, obviamente, existe uma continuidade nas administrações e é totalmente viável e possível, e também nem são valores tão altos para que sejam isentados os moradores que realmente precisam ali. Você quer uma parte, vereador?
Vossa Senhoria concede uma parte?
Com certeza.
É o seguinte, foi citado taxa de asfalto, né?
Na, é contribuição de melhoria.
É contribuição de melhoria. Pelo que eu sei, não estou afirmando, hein? É bom depois a gente até confirmar, né? Mas contribuição de melhoria não se encaixa essa
remissão?
Essa remissão.
Não se encaixa
assim. Ou renúncia de receita, porque acaba sendo
não.
uma renúncia. Por isso que eu falo, eu estou fazendo essa pergunta sem ter a certeza. Tá? Vamos elucidar, vamos discutir melhor isso daí. Mas por se tratar de contribuição de melhoria, que nada mais é do que o asfalto estando ali para valorizar os imóveis, tá? Não se aplicaria isso. A lei parece que não se aplica.
Não, a lei
mas
se
eu
aplica.
Vou confirmar.
Não, você pode confirmar, vereador, mas eu tenho absoluta certeza e convicção de que a lei se aplica sim à contribuição de melhoria. A remissão por capacidade contributiva prevista no nosso Código Tributário, ela autoriza a remissão. Isso foi, inclusive, discutido na época, a forma como isso seria feito, né? Porque se você não lança na lei a contribuição de melhoria, se você não prepara, você não pode cobrar, por exemplo, de alguém que seja investidor. E alguém que é investidor, ele tem que pagar. De repente, a pessoa tem 3 casas de aluguel lá, e a pessoa está morando lá alugado e o proprietário não vai pagar. Quer dizer, está tendo um benefício e não vai pagar. Então é diferente. É diferente dos casos previstos para aquelas pessoas que realmente não têm condições, que é a maioria do pessoal que mora ali naquela rua. Eu até nem sei exatamente se há alguns casos de pessoas que alugam residências ali. Acredito que sim, tá? Mas, sem dúvida, a contribuição de melhoria ela pode se encaixar, sim, na remissão por capacidade contributiva.
Você concede mais uma parte,
vereador?
Eu vou me informar agora se essa contribuição foi lançada em 2016, na gestão passada, ou se foi lançada agora. Para mim, a grande questão está aí. Porque se foi lançada em 2016, essa renúncia poderia ter sido feita justamente pela gestão 2016. Já que era essa a ideia. Então, essa é a minha dúvida.
Eu não sei exatamente a questão contábil como está. Mas eu acredito que não tenha sido lançada, até porque a obra foi concluída em dezembro de 2016, ainda ficou faltando. Viu, Pedro? Pedro vai lembrar melhor porque ele mora lá. Mas em dezembro de 2016 ainda ficou faltando aquele pedaço por conta de uma galeria, não ficou? Um trechinho de 100 e poucos metros ali, então. A obra só foi concluída mesmo no início de 2017. É isso, né? Então acho muito difícil que tenha tido qualquer tipo de lançamento no ano de 2016. Mas o que eu estou dizendo é uma prerrogativa da administração, ela tem como fazer. Então é uma questão se tomar decisão. Lógico, a administração passada passou. Agora que vale é a administração que está aí. É uma decisão da atual administração. E é possível desfazer, não é ilegal que se faça. É uma decisão que cabe ao atual prefeito, sem dúvida alguma. É isso que eu queria colocar, apenas destacar claramente qual era o compromisso daquela gestão. Apenas isso que eu quero colocar aqui. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouvem pela internet. Bom, como também fiz parte do legislativo na gestão passada, eu também me lembro muito bem desse projeto. Na verdade, os moradores ali é um loteamento particular, tá? Que quando foi feito na época, igual o Jardim São Lucas, igual o Jardim Mondrian, não tinha a lei de empreendimentos imobiliários na ocasião que obrigava qualquer empreendedor a entregar o loteamento pronto, entregar com guias e sarjetas, né? Entregar com o asfalto pronto, e ali, quando a pessoa comprava esse terreno no empreendimento imobiliário, né? Já tinha toda a infraestrutura, a prefeitura não precisava, né, usar o dinheiro do erário para poder fazer essa infraestrutura dentro do empreendimento imobiliário particular. Tá? Mas eu me lembro que, em uma ocasião bem no passado, né, que o Jardim São Lucas também não tinha asfalto, e foi feito um asfalto lá, se eu não me engano, com recursos, né, de emendas parlamentares, se eu não me engano se foi outro tipo de recurso, só que não foi cobrado também dos moradores naquela ocasião, porque eu morava lá. No Jardim Mondrian também, parece que no final da gestão 2009 do prefeito Cornélio, também não foi cobrado dos moradores lá também. Tá? Agora, o pessoal do Jardim Paineiras, ele tem um bom tempo, né, que vinha reivindicando essa melhoria ali no bairro, né? E, aliás, Na ocasião, me lembro muito bem que os moradores não teria custo algum, porque foi um dinheiro de empréstimo parcelado por muitos anos e que várias gestões irão pagar esse recurso. Eu até conversei com o Pedro aqui, que mora no bairro e foi presidente do bairro, e ele próprio disse que ia haver uma remissão, né, desses valores, a não ser cobrado dos moradores. Porém, pelo que eu vi agora, não estava dentro do projeto. O projeto não estava completo, né? Estava feito um projeto, mas não completo. E agora a prefeitura, ela tem, como o vereador Paulo André disse muito bem, ela tem, né, essa possibilidade também de cobrar ou não cobrar. Mas a questão da renúncia de receita, né, como está sendo discutido aqui, é óbvio que o poder executivo, ele não pode, né, e nem deve renunciar à receita. Essa contribuição de melhoria, como o vereador Paulo André disse muito bem aqui, a prefeitura está fazendo uma melhoria num empreendimento que foi realizado particular na ocasião, e isso está saindo do erário. E as residências, a partir do momento que você faz essa melhoria na infraestrutura, é lógico que ela se valoriza. Então, ela tem que fazer a cobrança, senão ela entra como... se ela não fizer a cobrança, no caso, se não está dentro do projeto, ela entra como renúncia de receita, e isso não pode, não deve, né, ser feito. Mas eu conversei com o Antônio, né, não sei se foi o Antônio, acho que foi o Rafael essa semana, porque alguns moradores vieram falar comigo também, porque eles foram pegos de surpresa, né? Porque eles, quando asfaltou, eles achou que aquilo ali, a prefeitura quer arcar com os custos, né? E ali naquela região ali, que é um bairro periférico do município, as pessoas não têm realmente condição de pagar. Então, tá, não vamos renunciar à receita e também não vão receber. E como é que fica, né?
Uma parte,
pois não.
Apenas fazer uma observação, que é o mesmo projeto de lei que trata sobre a contribuição de melhoria da Rua IP, trata, por exemplo, do Jardim Gisele. E do Jardim Gisele tem que cobrar, obviamente. As pessoas que moram lá têm condições. Então você aplica a mesma lei e para isso depois você utiliza da remissão, né? Por isso, não dá para você já ficar distinguindo na lei. Já faz uma lei de contribuição de melhoria para todo mundo e aplica a remissão nos casos, como o vereador bem colocou, casos ali que se a pessoa precisasse pagar, ela nunca teria o asfalto na porta de casa. O poder público tem essa função, né, de também atender questões sociais, né? Então, acho que o vereador colocou bem essa questão.
Tá. E então, só para finalizar, o que acontece não estou nem fazendo uma crítica da gestão passada, não tem nada a ver. Estou falando que as pessoas que moram ali me relatou. Né? Na verdade, o projeto deveria ter feito uma audiência pública, não sei se foi feito na ocasião, chamado os moradores, explicado para ele essa taxa de melhoria, para todos eles, para eles entender, né? Porque agora, o que acontece? Foi feito, lógico, trouxe, né, uma benfeitoria para o bairro, mas agora existe a cobrança. E agora, como que faz, né? A pessoa, que nem assim, está dentro do orçamento da prefeitura, mas não está dentro do orçamento do morador também, né? Se ele não sabia que ia ser cobrado, então ele provavelmente desconhece, né, esse fato e pega de surpresa. Então eu acho que tem que realmente repensar, né, e ver, né, se a prefeitura vai ter essa condição de não cobrar de quem não tem condição nenhuma de pagar.
Você permite uma parte, vereador? Eu queria fazer uma pergunta dentro desse assunto. Um exemplo, eu fiz um requerimento questionando se seria feito algum tipo de recapeamento no Jardim São Lucas. A resposta veio para mim que será todo recapeado. Então a população que mora lá vai ter que pagar também.
Não, lá não é asfalto, Fabinho.
Lá é recapeamento. Recapeamento, né? Então não pode cobrar.
Porque lá já, já tem o asfalto. Então o recapeamento é um trabalho que a prefeitura tem que fazer.
Entendi, né? Entendi.
Mas tem que ir também.
Obrigado.
Tá, da condição. Mas enfim, quando é feito do zero, né? Vamos dizer assim, né? Quando está no chão. Mas enfim, eu acho que é um assunto muito importante para ser abordado aqui na Câmara, porque devido a deficiência, né, e a falta de recursos que aqueles moradores daquele bairro não têm para poder fazer esse pagamento. Mas enfim, é um assunto que tem que ser abordado aqui na Câmara mesmo, levado ao conhecimento, né, melhor do prefeito, para poder rever essa situação de alguns moradores do bairro. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informa que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra. Ah, não vai? Informa que o vereador Rafael Frabete desistiu de usar a palavra.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informa que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo para a assumir a mesa.
Convido o vereador Pedro Santos a usar a tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes aqui. Primeiramente, eu gostaria de dizer que em relação ao asfalto da IP, acompanhei desde o início, que como já foi mencionado aqui, no período eu era presidente de bairro da Jardim Paineira, Associação dos Moradores ali. Foi um motivo de grande briga minha ali, com a gestão passada, tanto que muitos entendimentos que eu tive com o ex-prefeito Faneco foi por conta do asfalto da IP. Por quê? Acompanhei desde quando foi solicitado, desde quando foi conseguido o financiamento, desde quando veio o ministro Kassab aqui assinar. Foi iniciado as obras em 2014. Foi feito quase 100% da cidade inteira e a IP não foi feita. A IP foi feita no último momento de 2016. Foi. Tanto que não conseguiu concluir e ainda ficou um pedaço que foi concluído essa gestão. Então foi um motivo de grande desgaste para mim como presidente de bairro, mas fechei feliz por ter conseguido. E uma coisa que eu digo, foi informado para os moradores, sim, que não seria feito o pagamento. Foi, sim, passado para nós. Eu estou aqui falando como morador, como ex-presidente da associação de bairro, o que eu presenciei lá. Foi colocado que seria feita uma remissão, entendeu? Tanto que é um ótimo requerimento. Então, se terminou fazendo a IP e já cobrou a IP primeiro, vai cobrar a cidade inteira, então? Vai cobrar todas as ruas e todos os bairros que foram feitos? Eu acho que o vereador Paulo André tem melhor informação. Quantas ruas no município foram feito asfalto só com esse PAC que inclui a rua IP? Inclusive, a Baden-Powell, que passa aqui, ó, que é a rua que próximo aqui à patrulha, atrás do CI, né? Peço até para fazer um requerimento perguntando para a prefeitura quanto que o CI vai pagar de asfalto, tá? Por favor. E eu acredito que é o seguinte, como que vai ser feito? A rua G, Mondrian, todo mundo, Jardim Gisele, uma rua que foi ter requerimento aqui na Câmara, foi até motivo de muita discussão aqui, que é uma rua muito próxima aqui, ó. Foi feito, não foi feito, foi feito, não foi feito. Aqui no Jardim Residencial do Bosque, aqui, foi cobrado? Ali que passa também. Foi cobrado o Residencial do Bosque? A IP foi cobrada. A IP já está sendo cobrada. Residencial do Bosque está sendo cobrado? Né? Será que tem diferença de poder aquisitivo do morador da rua IP para o pessoal do Residencial do Bosque aqui?
Uma parte, vereador.
Pois não?
Justamente por isso, eu repito, justamente por isso que a lei previa o pagamento da contribuição de melhoria, porque é um absurdo que não seja cobrado do pessoal que mora no Residencial do Bosque. Né? É óbvio que tem que ser cobrado. Agora, para esse caso, eu repito, para isso que existe a remissão por capacidade contributiva. É exatamente para isso.
Agora, eu faço um desabafo aqui como pessoa, como morador. Não importa se o prefeito A falou, se o prefeito B assinou, se o prefeito C concluiu, quem fez, quem não fez, o dinheiro era público, foi o governo que mandou, concordo? Eu estou aqui para dizer o seguinte, por que que então planta esse sonho, né? Essa esperança no morador para ser depois massacrado igual estão fazendo agora? Concordo? Né? Ah, mas foi o prefeito X que prometeu. Eu acho que não é o prefeito, é o município. O município estava lá. O município que fez o asfalto. Concordo? Então, se foi o prefeito que fez, então todas as glórias e honras para o prefeito. Opa, peraí, o ex-prefeito então é um deus que asfaltou a cidade inteira? Não. O dinheiro era do. Foi financiamentos e tudo mais, né? Ah, então se for para cobrar, cobra o prefeito. Ah, se for para fazer o que foi feito, foi a prefeitura, então. Dois pesos, duas medidas. Gente, ali, eu sei muito bem, porque são pessoas que eu convivo desde quando eu nasci, né? Inclusive, tem pessoas lá que falam assim, ó, Pedro, e aí, e se a gente não pagar? E se a gente não pagar todo mundo junto? Fala assim, ó, sinceramente, eu conheço casos aqui que já aconteceu no nosso município de Garça, inclusive a minha finada avó é uma dessas, que foi dito para os moradores assim, ó, não será pago. Aí chegou para pagar, o representante de bairro daquele bairro falou o seguinte, não paga que eu vou resolver isso com a prefeitura. Fim da história. Foi todo mundo para a justiça, pagou 4 vezes mais do que tinha que pagar, e aí tudo que pinta de novo, pinta no
você dá uma parte
do povo.
Dá uma parte para mim.
Pois não?
Eu estou falando com a Deise aqui, o certo é fazer uma investigação social lá mesmo e isentar quem não pode pagar.
Exatamente, vereador, é exatamente isso que o Paulo André acabou de colocar em outras palavras. Concordo? Eu penso o seguinte, ali nós temos na mesma rua realidades de pessoas que têm chácaras, com piscinas, que são feitos, que faz aluguel, que paga R$ 400, R$ 500 em 2 dias de aluguel, né, em chácaras. E também tem pessoas ali que sobrevivem com R$ 300 por mês, na mesma rua. Um caso específico, uma casa do lado da outra. Entendeu? Então, eu peço, como morador ali, não por mim, por mim não tem problema. Porque como meu pai falou, olha, a gente paga, a gente pagou o outro, a gente paga esse, não tem problema nenhum. Nós não temos problema. Porém, pelas pessoas que não têm condições, pelas pessoas ali que não têm condições de pagar, que seja feito um estudo melhor em relação a isso, para a atual administração tratar com mais proximidade ali o morador. Eu vou colocar uma observação aqui. Tem um cidadão de bem que faz reuniões lá, que diz que está à frente da associação de bairro, que diz que faz, acontece lá no Jardim Paineiras agora e é com ele tudo, né? É tudo com ele. Chama o prefeito, vai prefeito, tira foto com o prefeito, tira foto com o secretário, tira foto com o vice, tira foto com todo mundo, né? Só que na hora que foram falar que vai pagar o assalto, o cara da prefeitura ligou para mim e falou assim, ó Pedro, faz uma reunião aí e fala para todos os moradores, por favor, que nós cobraremos o asfalto. Gente, eu falei na hora, falei assim, ó, liga para o cidadão de bem. Fala para o cidadão de bem resolver o problema lá. Né? Porque na hora de bem dizer, eu fui convidado a me retirar da associação de bairro. Cada um tem a liderança que quer, concordo? Continuei fazendo meu trabalho com as pessoas da maneira que eu acho que tem que ser feito. Né? Não mudei em nada. Porém, agora a hora de chamar para falar que vai ter problema, me chama. Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. Mais uma vez eu peço, por favor, que seja
mas
feito...
Mas, vereador, se permite uma parte?
Pois não?
Não, eu só vou fazer uma observação também. Mas agora, que nem quando você era presidente de bairros, eu lembro, foi até material de campanha sua, né? Que você conquistou lá o asfalto lá. Agora, você não é presidente de bairro, você é presidente da Câmara. Então, acho que assim, você tem que ter bastante influência lá sim, porque é uma questão que se resolvida em conjunto. Embora o presidente de bairro, ele foi colocado, que nem você disse aí, mas você é um representante nato do bairro, teria que, né, se dedicar também nessa questão. Acho que você vai se dedicar também para tentar resolver essa questão do bairro.
Só assim. Exatamente por isso que eu estou aqui falando, né? E amanhã, alguns moradores pediram para que eu pudesse fazer uma reunião lá, amanhã, 7h15. Por quê? Eles estão colocando que... Eu não tive contato ainda, falei por telefone, que está sendo feita uma cobrança a mais ainda do que eles teriam que pagar. Até o morador que me ligou falou, Pedro, o que cabe a mim pagar, eu vou pagar. Foi feita uma melhoria, não tem problema que eu pague. Porém, está sendo vindo um valorzinho a mais. Não sei se foi... Vou até confirmar. Não sei se está cobrando 2 vezes a calçada ou se está cobrando... A parte do município, porque a Rua IP inteira, quase 100% dela, o seu Letério faz muito trabalho social lá, ele conhece, quase 100% da Rua IP, ela só tem casa de um lado, né? E aí eu passo para pensar, será que está sendo cobrado apenas esse lado do morador, ou o lado do município inteiro está vindo na conta do morador? De um só, né? Seria interessante fazer esse estudo também. Porque foram colocações dos próprios moradores. Segundo eles, está sendo vindo uma taxa também de guia, que já existia no local. Então estão cobrando a guia que já existia no local. Eu ainda não tenho profundo conhecimento no que está sendo colocado por eles, porque a reunião é amanhã. Então eu volto com esse assunto mais para frente e deixo aqui mais uma vez o pedido. Por favor, prefeito João Carlos, se for necessário e possível, faça a remissão conforme foi prometido para os moradores do Jardim Paineiros. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção dos trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais... Ah, desculpe, informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Tem que ligar embaixo, Reginaldo. Embaixo. Debaixo da antena.
Isso. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que aqui me assiste, também pela internet. Estamos diante de uma situação muito triste. E até gostaria de cumprimentar o vereador Fábio Policinante por esse requerimento. Eu acho que muito oportuno. E nós não podemos fechar os olhos de que uma situação de sonho, de repente, se transforma em um pesadelo. E quando nós olhamos ali para o Código Tributário Municipal, seu artigo 77, que trata da remissão, ele fala que fica autorizado o Poder Executivo a conceder por despacho fundamentado remissão total ou parcial do crédito tributário atendendo. E no seu primeiro inciso ele fala a situação econômica do sujeito passivo. Creio que esse dispositivo depende de decreto legislativo para regulamentar os requisitos que, obviamente, tem que ser objetivos. O decreto legislativo do prefeito municipal. Executivo, quer dizer. E aí, eu entendo que, diante da situação econômica vivenciada em todas as esferas do nosso país, temos que saber que deve existir bom senso para lidar com essa situação. Se por um lado as pessoas foram agraciadas com uma valorização do imóvel, por outra, de forma repentina, foram pegas de surpresa, né, por um imposto, por um tributo que certamente irá comprometer não só a questão financeira, mas a qualidade de vida desses munícipes. Então, acho que cabe aqui ao Poder Executivo, né, analisar, avaliar caso a caso e, como prevê o inciso 1, né, diante da situação econômica de cada um dos moradores, tem que ser averiguado, aferido com muita seriedade, principalmente através de o município tem mecanismos através do setor de assistência social para aferir realmente quem pode ser agraciado com a remissão. Eu entendo que é uma situação que tem que ser resolvida para que não haja prejuízo às famílias dos moradores da Rua IP que não têm condição de pagar o tributo. Essas são as minhas palavras, espero muita seriedade no trato dessa questão por parte do Executivo e espero que ele venha a conceder a remissão. São as minhas palavras, muito obrigado, boa noite.
Consulto o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, um requerimento bastante oportuno, afinal de contas estamos prestes aí à chegada do final do ano, quando muitos ali dos moradores carentes não terão nenhum Natal digno. Nós sabemos disso. Por exemplo, Pedro, tem ali aquela residência que foi, como aqui citado, já reconstruída, né, pela municipalidade. E a gente sabe que aqueles moradores que condição eles têm agora para pagar mais essa contribuição de melhoria? Nenhuma, né? E fora eles, tantos outros moradores ali do local. Obviamente que é uma situação preocupante. Você, presidente, trouxe hoje aqui que amanhã terá uma reunião, às 19h15, horário noturno. Eu acho que seria de bom tom que nós, vereadores, eu não sei se você autoriza, mas que pudéssemos também comparecer, e até o convite que fosse estendido também ao poder público, porque é uma oportunidade já de, durante o dia, né, o pessoal do jurídico da prefeitura estar analisando se, no caso, em tela, poderemos ter essa remissão, né, aos carentes da referida rua, e aí sim eles já terão uma resposta mais concreta. Então eu peço ao presidente, né, que, se possível, abra esse espaço para todos os vereadores e também para o representante jurídico ou algum outro responsável da prefeitura. Você quer uma parte, Janete?
Eu quero uma parte.
Sim, claro.
Eu acredito que o prefeito, recebendo este requerimento, eu não tenho dúvida que ele vai tomar uma posição positiva do lado dos moradores que necessitam desta remissão aqui, de isenção. Tenho certeza que isso vai acontecer.
Bom.
E como disse o parente, com certeza a assistência social tem lá as assistências sociais.
O relatório de vários moradores, sem dúvida.
Com certeza, não tenho dúvida de que o prefeito fará esta isenção para todos os moradores que precisam dela.
Bem, vereadora, como você... Só um minutinho, tá? Vou dar sim, Pedro. Como você tem tanta certeza, eu acho que seria de bom grado, então, já que fosse amanhã o próprio prefeito lá participar do encontro e passar essa boa notícia. Sabe por quê? Para quem não tem condições, esse pessoal não consegue nem dormir. Você pode ter certeza disso, né? Eles recebem, vamos colocar entre aspas, mas no português, claro, uma paulada dessa. Então tem gente lá que não está nem dormindo. Então acho que, já que há essa certeza, né, por parte da sua pessoa, talvez de outros vereadores, ficar o convite então para o próprio prefeito, né, já com esse levantamento ou algum outro representante, já levar essa boa notícia amanhã, né, Janete? Eu vou dar uma parte ao presidente da Câmara e depois ao Frabete. Pedro.
Exatamente isso que eu ia colocar, vereadora. Se a vereadora Janete colocou que talvez o prefeito tenha a intenção de isentar essas pessoas, seria interessante, porque o boleto foi para todo mundo. Foi para 100%, de ponta a ponta. Então não teve avaliação social, não teve nada. Teve entrega de boletinho lá para todo mundo, na geral lá. Tá? Então se há esse intuito, seria bom. Então a gente até pedir para os moradores todos irem lá falar com a Secretaria de Assistência Social. Eu posso estar solicitando que a senhora vai autorizar.
Você me permite?
Sim.
Pois não.
Eu acho que não tem essa necessidade. Que eles farão, por parte do próprio município, terá essa atitude. Quando que vence cada boleto desse? Já está vencido?
Eu acho que veio só a carta ainda, né, Pedro? Pelo que alguns moradores me passaram, veio uma carta, bacana, tem? Então, mas o que eu vi foi uma carta e o valor, né? Já um explicativo, a metragem do imóvel e o valor, né, já do total da pavimentação da rua e depois equivalente àquela área do munícipe. Agora, em relação aos vencimentos, essa informação eu desconheço. Rafael?
Concede uma parte, vereadora?
Sim.
Muito obrigado. De qualquer forma, defendo que um estudo social atual já feito. Obviamente que a situação muda de um ano para o outro, até mesmo para os que não têm, que na época às vezes foram enquadrados como socialmente capazes e agora não têm condição financeira.
Ainda mais na atual
situação. Eu acho que um estudo social atualizado é mais do que necessário.
Eu permito uma parte?
Sim.
Não, tem até o valor aqui, olha, do imóvel lá que a pessoa me falou, né, que mandou aqui. Acho que vence no dia 15 de cada mês. Contribuição de melhoria 457 e contribuição de melhoria guias e sarjetas, 1918. É uma...
Mas não, a data do vencimento, eu acho que não veio,
é,
né?
É 15 de cada mês.
Ah, 15 de cada mês?
15 de cada mês.
Bom, então muito provável, acredito que agora em outubro, né, já tem a primeira cobrança. Mas Pedro, eu estarei lá amanhã e tomara que a gente já possa dar essa boa nova aos moradores, né, que vão precisar dessa remissão.
Permite uma parte, vereador? Foi exatamente isso que o vereador colocou. É, o valor quase mais alto ali foi a da guia que já existia no local.
E essa há tempos, né?
Não, ela não tinha.
Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É, requerimento 819/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a reestruturação do parquinho da Praça do Jardim Paineiras, com a colocação de mais brinquedos em caso negativo, por qual motivo e em caso positivo, qual a previsão.
Em discussão do requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
820/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos em todas as ruas do Jardim Paineiras. Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por quais motivos?
Em discussão requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, aos vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
821/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre quais providências estão sendo tomadas em relação ao terreno do conjunto habitacional vereador João Serapião, que está sendo utilizado como descarte de entulho e lixo.
Em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 822/2018, vereador Antônio Franco Santos. Solicitando ao prefeito informar. 1. O Poder Executivo, durante o exercício 2017-2018, atribuiu algumas classes em acúmulo a professor investido em áreas em apenas um cargo efetivo, quando designado para a função de confiança. 2. Em caso positivo, informar quais professores foram agraciados com o referido benefício disposto em tal decreto, bem como o montante expendido com as mencionadas classes atribuídas em jornada dupla.
Em discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
823/2018, vereador Pedro Santos, solicitando o voto, congratulações e aplausos ao doutor Igor Martins Silva pela competência e empenho que tem demonstrado na resolução dos problemas na área da saúde, humanizando o atendimento na UPA, onde exerce 6 plantões, atendendo a todos de forma social, igualitária, com respeito, carinho, atenção e dedicação, priorizando a vida.
Consulta, senhor secretário, os oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir mesmo.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Em relação a esse requerimento do doutor Igor, eu particularmente não tenho muito contato com ele. Eu já tive alguns atendimentos ali próximos, porém, contato pessoal, dizer que eu conheço, que eu conversei com ele, não tenho. Porém, a gente tem que ser justo. Muitas pessoas têm me procurado para parabenizá-lo pelo atendimento, né? Eu acredito que as pessoas não têm por que mentir, né? E quando um médico, ele trata bem ao ponto do atendido pedir um reconhecimento para ele, eu acho que é merecido, né? Então, como que todas as vezes que nós temos problemas aqui com os médicos, nós subimos na tribuna e criticamos, falando os pontos negativos, o mau atendimento. Então, nós também temos que ser justos e falar, o médico está atendendo bem o pessoal da UPA, né? É, um ponto de fora que eu posso colocar positivo, doutor Igor. Você vai num posto de saúde, atendem ali no máximo umas 20, 30 pessoas, não sei, né? Durante o período da manhã. Eu acredito que o doutor Igor deve atender isso aí em uma hora e pouco, porque não para de entrar gente naquela UPA. É um atrás do outro, chama de 5, 6, toda hora tem um monte de gente lá. E eu fico pensando assim, imagina se fosse para ganhar médico por produção. O tanto que atende os médicos do posto de saúde e o tanto que atende os médicos da UPA ali. A diferença de atendimento, a quantidade de pacientes. Né? E mesmo atendendo uma quantidade tão grande assim de pacientes, muitos deles estão saindo de dentro da UPA satisfeitos com o atendimento, ao ponto de solicitar: Pedro, faça um reconhecimento do Dr. Igor, que ele tem feito um bom trabalho. E aqui estou eu. Então, parabenizo ao Dr. Igor e os demais médicos da UPA por estar fazendo um bom atendimento ao ponto das pessoas solicitarem esse tipo de conduta da Câmara. Parabéns.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção.
Consulto, senhor. Secretário, são mais outros inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
A palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Olha, Pedro, graças a... Opa, vou voltar nesse. Bem... Como eu ia dizendo, Pedro, graças a Deus, como usuária, poucas vezes eu fui à UPA. Mas no mês de julho eu fui e fui atendida pelo Dr. Igor. E gostaria de ressaltar que, de fato, ele é um médico muito sensato e cauteloso. Porque eu estava com um problema até que inicialmente grave. A medicação a qual ele prescreveu era 100% correta. Depois eu fui para Marília, fiquei até na UTI por 2 dias. E tudo que o Igor falou, chegando lá na Unimar, o pneumologista que me atendeu, ele falou: Patrícia, você foi medicada corretamente. E o próprio médico da UPA, o Igor, ele falou: olha, se você puder, procure um atendimento agora um pouco melhor do que nós podemos disponibilizar aqui, porque é um caso um tanto grave no momento, né? Eu estaria tendo uma hemorragia. E deu tudo certo, então eu sei que é uma pessoa capacitada e, sem dúvida alguma, vem prestando o mesmo atendimento à nossa população. E também já ouvi outros elogios, né, a ele. Eu acho que isso sim é importante, né, o reconhecimento e o agradecimento. Então é bom a gente saber que na UPA aqui de Garça, na nossa rede, nós temos profissionais da área da saúde capacitados e preocupados, né, com a população. Eu posso dizer ainda que quando da prescrição da medicação, ele estava assim muito tranquilo, né? Eu até questionei, falei: mas será que isso vai melhorar, vai passar? Ele falou: ó, pode ter certeza que é o melhor medicamento que nós temos, e até inclusive tinha ali na UPA esse medicamento. Então eu sei que o Igor representa, né, muito bem a classe médica e está atendendo bem sim a nossa comunidade. Então parabéns, Pedro, aí pela moção de aplauso ao referido médico. Obrigada.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabrício pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Teste, som, teste.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. Parabenizo o munícipe que pediu para o vereador fazer esse agradecimento. Até porque o que o vereador colocou aqui é uma grande verdade, né? A gente escuta críticas, sempre a um médico, a outro, mas elogio, mesmo quando tem para fazer, são poucos que fazem. E o Dr. Igor realmente é dotado de uma sensibilidade, de uma natureza muito bonita na medicina, que eu começo a enxergar muito, cada vez mais, nesses médicos, não generalizando que são apenas os jovens, mas também nesses médicos jovens, né? Eu uso o SUS, sempre usei. Minha família toda usa o SUS, já fui atendido pelo Igor algumas vezes. Estou aqui então para corroborar com o que foi dito pelo Pedro e para parabenizar não só o Pedro, mas, não só o Pedro, não só o morador que pediu e não só o Igor, mas também toda a equipe do UPA. E também parabenizar a Renata Branco,
que lidera essas pessoas, que eu sei que não é uma tarefa muito fácil, né? Então, parabenizo aí todos os componentes, todos os funcionários do UPA, também do hospital, porque eu tenho aqui que ser sincero que, para mim, a UPA sempre funcionou de uma forma muito boa. A gente tem que entender também que eu escuto muitas reclamações a respeito de uma vaga. A gente sabe que isso é regulado pelo CROSS, né? A maioria das pessoas não tem essa informação, acham que a falha é da saúde garcense, que a demora é do médico que está atendendo, talvez por falta de conhecimento, né? Mas relacionado ao atendimento da UPA, eu sempre escuto muito, muito elogio. Então, fica aqui meus parabéns, não só para o Dr. Igor, que é um amigo, mas também para todos da equipe e todos que lideram essa equipe, porque o liderado pega o perfil do liderando. Então, eu acho que o exemplo começa daí. Parabéns, Pedro, e parabéns à pessoa que te pediu também para fazer esse voto de aplauso, porque realmente isso falta. Crítica todo mundo faz, elogios são poucos.
Consulta, senhor secretário, se há mais ou menos inscritos.
O senhor presidente, dá uma vereadora aos inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 824/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de recontratação de servidores na área da saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, mais uma vez eu volto à tribuna e gostaria de salientar o seguinte: eu mandei esse requerimento antes de nós, vereadores, recebermos a informação que o chefe do executivo gostaria de ter uma reunião com os vereadores. E então, alguns munícipes, alguns funcionários da saúde já estariam antes, né, procurando por nós, e com muitas dúvidas sobre mudanças que iriam acontecer na saúde aqui de Gaiça. E a maior indagação da grande maioria que me procurou era a seguinte pergunta: Patrícia, haverá demissões, nós seremos recontratados? Até no meu questionamento eu falo se a municipalidade irá recontratar, quando na verdade a gente sabe que a matéria é diferente do requerimento em questão. Então, haverá sim algumas mudanças, como o prefeito amplamente divulgou no final de semana. E, pelo que eu entendi, acho que 11 vereadores foram na reunião. O Fábio Policinani até mencionou que, por motivos particulares, o presidente e o Paulo André, né, não se fariam presentes. Mas foi uma reunião relativamente longa, porém não pôde se estender mais, pois ainda tinham outras pessoas que ali estavam, né, na Casa dos Conselhos, para também questionarem o chefe do Executivo. Mas o que, assim, deu para entender é que será uma mudança que irá acontecer a partir de novembro e que, sim, alguns funcionários serão demitidos e essa recontratação será pela empresa que ficará com o setor da saúde. E pelo que eu entendi também, os vereadores, a grande maioria lá estavam, podem aqui vir falar, né, e também passar informações que tranquilizem a classe. Nós temos até aqui hoje pessoal do Sim Saúde, né, profissionais da área da saúde, qual eu quero agradecer a presença. Eu nem sabia que vocês viriam aqui hoje, então acho que os demais também podem usar a palavra para trazerem outros esclarecimentos. Mas eu entendi que 20, pelo menos 20 funcionários não serão reaproveitados, né? Que são pessoas que, infelizmente, não se encaixam nesse novo sistema que será inserido no município de Gaiça. Mas outros funcionários passarão por essa reestruturação, estarão no novo grupo, né, que estará cuidando, e terão assim uma certa estabilidade por um período de 180 dias, né, de cerca então de 6 meses. Muita gente ainda continua com dúvidas, e eu me recordo que no dia da reunião, quando dali saímos, eu fui com o vereador Fábio, eu comentei com a vereadora Janete. Falei, olha, Janete, para a gente ver de fato o que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai melhorar, se vai piorar, é só a prática, né? É só o tempo vai dizer. Mas eu acredito que os funcionários todos passarão ainda por várias reuniões. Eu soube que na sexta teve uma reunião, né, com o pessoal do Sim Saúde. Até houve uma entrevista na rádio, na qual eu trabalho, e muito foi falado sobre o convite para a reunião e depois um balanço de como foi essa reunião, e cerca de 70% de comparecimento. Então, eu acredito que aqueles que estão, de fato, interessados, né, foram a essa reunião, tomaram, assim, tomaram conta melhor do que vai acontecer, puderam também tirar algumas dúvidas, né? E dúvidas aí vão surgir, e nós temos ainda alguns dias, né, para estar esclarecendo os profissionais da saúde, a nossa comunidade, porque muitos também ficam perguntando, os agentes de saúde, nós não vamos continuar, as unidades não vão ficar sob os olhos da Secretaria da Saúde, sob os olhos do Poder Executivo. Então, são muitas dúvidas. E eu falei, olha, nós vamos se inteirando, né, de tudo que vai acontecendo. Acho que é um momento delicado e que a informação correta é sempre a mais importante, né? A gente não sabe se vai ser a melhor, mas a informação correta que nós, vereadores, devemos passar. Então, todas essas matérias que foram divulgadas, eu li alguns vídeos também, eu assisti, passei para algumas pessoas, mas, assim, eu estou à disposição de todos os funcionários da saúde. Se for convidada para alguma reunião, eu irei, com toda certeza, e vamos tentar aí tirar todas as dúvidas e que o melhor aconteça. Afinal de contas, né, a gente sabe que tanto a educação, que também passa por mudanças, como a saúde, são pontos, assim, essenciais do nosso município. Então, era isso que eu tinha a dizer. Caso alguém tenha algum ponto mais esclarecedor, né, para passar para a nossa população, eu acho que seria interessante vir aqui à tribuna também e comentar um pouco. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, componentes da mesa, colegas vereadores e quem nos assiste. A reunião que a Patrícia estava, eu também estive presente. Já falei aqui, em outras vezes, nessa tribuna, que qualquer tipo de mudança é um pouco dolorosa, mas vejo com bons olhos as alterações que foram ditas e colocadas. Tenho certeza que o intuito da administração é a melhoria do atendimento. Tenho certeza que o intuito da administração é fazer com que o atendimento seja mais humanizado, que possa ser mais cobrado essa humanização do atendimento. E, obviamente, que alguns pontos acontecerão, não é uma medida perfeita, até porque eu acho que isso é impossível, né? E nós vamos aí com o tempo nos adaptando a isso, e sim, nós, vereadores, temos que estar por dentro desse tema, temos que estar respondendo aos munícipes que nos questionam, por isso que é bom a gente estar sempre atento ao que está acontecendo, através dessa reestruturação. O interessante dessa reestruturação também será o funcionamento de uma farmácia central até as 22 horas da noite. Né? Isso é um ponto que muita gente reclama, de a partir do momento que fecha o posto e não tem mais a farmácia ali, é aguardar o outro dia ou comprar remédio numa farmácia particular, ou seja, esse ponto será resolvido através dessa reestruturação. Além disso, também enxergo com muito bons olhos a reestruturação da parte logística também, né? Trazendo a secretaria para próximo aqui do nosso hospital,
as ambulâncias também para próximo, então vai estar tudo muito próximo, de uma forma, falando em logística, acredito que essa reestruturação vai ganhar muito através dessas adequações. E, obviamente, que não é uma receita pronta, mas é uma ideia para que nós tenhamos aí nossa saúde funcionando em Garça, o hospital com as portas abertas, o nosso pronto atendimento com as portas abertas e uma reestruturação em todos os outros pontos. Então, peço a todos os munícipes que estão nos assistindo que fiquem tranquilos, que fiquem calmos, que a tentativa é para melhorar. Nada faremos aqui para tentar piorar, tanto o município quanto esses vereadores que aqui estão, tenho certeza disso, né? Então peço uma tranquilidade, vai existir sim alguma mudança, uma alteração, porém temos que ser aí então otimistas, confiantes e ajudar aí no prefeito no que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça da melhor forma possível. Acredito que vão vir projetos para a Câmara Municipal a respeito disso, temos que ter uma celeridade nessa situação também, obviamente com todas as análises necessárias.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Não, apenas uma questão, eu não pude estar presente na reunião, infelizmente, gostaria de ter participado, mas eu fiquei com uma dúvida, não sei se o vereador tem a informação, vou aproveitar para questioná-lo. Se houve algum entendimento do Executivo com o promotor de justiça da Justiça Federal, o Dr. Maturana, em relação ao TAC assinado anteriormente. Sabe se houve algum tipo de entendimento que permitisse que essas alterações fossem realizadas agora ou ainda não?
Vereador, existiram conversas do prefeito com o Maturana. Acredito que até por um momento saiu da mão do Maturana. Acho que tinha outro procurador lá, se eu não me engano agora. Mas um dos motivos dessa reestruturação é praticamente eliminar esse TAC. Né? Então, a reestruturação está sendo feita justamente para que esse TAC seja colocado de lado e a gente altere essa estrutura aí, porque o prefeito achou que esse TAC seria difícil de ser cumprido do formato que estava. Obviamente que a gente sabe como é que funciona um acordo de um TAC na Justiça, principalmente federal, que nós somos praticamente colocados contra uma parede, feito assinar um TAC. Então é assim que funciona. A gente sabe como é que funciona isso. Agora, existe sim uma conversa, não só do passado com o TAC, também do futuro com esses funcionários, que acho que essa é a preocupação do sindicato e de todos também. Permito sim, vereador.
Nenhuma prefeitura consegue concluir esse TAC aí, efetivar esse TAC. Primeiro, você tem que colocar tudo dentro da estrutura administrativa. Praticamente você municipaliza a saúde. Então, é o fato. A prefeitura não tem recurso para isso hoje. Por isso que eu acho que está revendo essa questão. Gestões passadas foi discutido esse TAC. O vereador Paulo André sabe que a prefeitura não tinha condição de colocar dentro da estrutura administrativa os funcionários, né, da rede de saúde, pagar todas as contribuições. Não há possibilidade, não tem orçamento para isso.
O vereador está corretíssimo. É justamente buscando uma solução para esse problema que essa reestruturação está sendo feita. Como disse, enxergo com bons olhos, mesmo com a mudança sempre traz um pouco de desconforto, uma preocupação para quem está aguardando, para os funcionários, mas tenho certeza que os funcionários que prestam serviço de forma com qualidade vão ser recontratados, terão um período aí de 180 dias de estabilidade. Tenho certeza que tudo vai correr dentro dos conformes. E aí, nós como vereadores aqui vamos aguardar maiores informações também, as tomadas de decisões do Executivo que já se iniciaram. E aí, através também aproveitando a minha fala aqui, parabenizar a diretoria da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, que conseguiu até agora, juntamente com o Executivo, com o Prefeito, levar essa situação, mesmo dentro de tantas dificuldades. Nós sabemos aí que nós temos aí uma dívida de aproximadamente de 20 a 30 milhões em débito, e não é fácil você regular uma situação dessa e se manter trabalhando, né? Todo dia apaga um incêndio. Então, parabéns aí à Irmandade Santa Casa de Misericórdia do que fez até aqui, do que fez até agora, e ainda vai ser muito útil e utilizada, porque já que ela vai ter que controlar aí essa situação.
Uma parte, vereador.
Concedo.
E o legal é que está atendendo hoje as cidades vizinhas, né, Tom?
Nós temos hoje, só a motivo de informação, nós aumentamos hoje em Garça consideravelmente o número de atendimentos no particular, né? Garça está sendo referência, já assinado com compromisso com Galha, por exemplo, e dentre outras cidades que ainda aparecerão nesses compromissos. A saúde particular de Garça, ela é uma porta muito boa de entrada. Nós temos uma estrutura aqui maravilhosa no nosso hospital. Nosso hospital tem uma estrutura que dá inveja em cidades de 200, 150 mil habitantes. E é isso que eu tenho certeza que nós temos que valorizar, porque a partir desse momento nós fortalecemos a saúde de Garça. Os partos de Garça aumentaram de uma forma considerável, isso é muito interessante também. Então, não só você captar e buscar essas cidades da região que antes tinham como referência Marília, mas agora podem ter como referência Garça, né? Então, nós temos aí Garça como referência na nossa região, isso é maravilhoso. Além de tudo, de ser a referência na região, referência para Garça também, porque até mesmo o morador de Garça tinha perdido essa confiança.
Se permite, uma parte?
Vou fazer a primeira, Janete, por...
Janete. Muito obrigada. Só lembrando que a intervenção municipal aconteceu no dia 15 de setembro de 2017. O prefeito tinha um compromisso de organizar a saúde e devolver, né? Então, completou um ano. Graças a Deus, com essa organização que foi feita, nossa cidade, os funcionários terão a possibilidade de continuar trabalhando em Garça. É difícil? Está difícil a situação, né? Mas com certeza será tudo resolvido.
Vereador?
Se permite a parte? Eu queria perguntar para o vereador, falar para a população o nome de quem vão essa empresa que vai assumir, e uma delas eu sei que é o Caminho de Damasco, né? Vereador, instituição, né?
A instituição do Caminho de Damasco. A OAS ainda não tem essa informação.
Ainda não tem.
Eu acho que até foi passado pela diretoria, mas eu não tenho o nome dessa OAS. Até onde eu sei, as que participaram e que vieram visitar, todas elas não eram marinheiras de primeira viagem, vamos dizer assim, já administram hospitais de outras cidades, tanto no sistema SUS como no sistema particular. E, obviamente, o que chamou a atenção de uma OAS dessa, como chama de todo mundo, é a estrutura do hospital que eu acabei de dizer, né? Nós temos uma estrutura aqui, física muito boa, que pode ser, então, referência para toda a região aqui de Garça. Nós temos aqui Galha do Artina, Alvinlândia, Ubirajara, Álvaro de Carvalho, Júlio Mesquita, Vera Cruz, que na maioria dessas cidades hoje utilizam a saúde mariliense, até afogando lá de uma forma o hospital. Dessa forma que a gente trazendo essas pessoas para essas cidades para dentro da nossa estrutura hospitalar, uma que a gente desafoga a saúde mariliense e também contribui com a melhoria da saúde garcense. Então, eu acho que a ideia é maravilhosa, eu estou muito confiante, já disse para o prefeito em reunião, repito aqui, que o que ele precisar deste vereador, tenho certeza que dos outros também, para que isso dê certo, para que isso funcione, nós vamos fazer. Já que nossas famílias, nossos amigos, nossos munícipes, eles que dependem do hospital. E seria muito mais fácil para o prefeito referenciar esse trabalho com a cidade de Marília, por exemplo, e ia ser muito mais barato, muito menos trabalhoso. Mas como ele sempre diz, é inadmissível que uma cidade como Garça não tenha um hospital para atender nossos munícipes. Eu agradeço aqui o período de... Senhor, eu agradeço aqui o período de PC que você pediu a parte.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informa que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Vou ceder a palavra ao vereador Pedro Santos para fazer uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Gostaria apenas de colocar um ponto. Essa alteração, atribuição do prefeito, foi eleito para trabalhar de acordo com o que acha que é o correto. E nesses 4 anos que ele está aqui, bem ou mal, teremos que respeitá-lo e torcer para que dê certo, para o bem de quem está na fila da saúde, né? Porque se der certo, palmas para ele, é um ótimo administrador, tudo bem. Se der errado, a população que paga o pato, né? Um ponto que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: a atribuição dele, faz a mudança que bem entender, tudo bem, mas eu peço que haja um certo respeito com os funcionários que lá estão. Por quê? Porque tem funcionário que está lá faz um bom tempo, 10, 15, 20 anos trabalhando na Santa Casa, né? E alguns colocam que foi colocado que talvez teria uma demissão, né? voluntária, para eles se demitirem voluntariamente, com uma promessa de contratação para depois ter uma garantia de 6 meses. Né? Eu fico pensando assim, imagina você que trabalhou a vida inteira numa instituição, se dedicou, se profissionalizou, trabalhou com amor, se formou, e chegou ao ponto de ter essa decisão na sua vida como funcionário. Espera aí, se eu me demitir, eu fico na instituição pelo menos por durante 6 meses e fico bem. Se eu não me demitir, né? Então, se é para fazer, que faça. Que o prefeito acha que é assim que vai funcionar, que vá até o final e ele acredita nisso, faça tudo mais. Mas que pague cada centavo que os funcionários têm direito ali.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu acho que o mais preocupante disso tudo é justamente o fato dos funcionários não terem o seu FGTS depositado corretamente, né? Eu acho que esse é o maior problema. E é o que as pessoas estão realmente reclamando e bastante preocupadas, né? E com razão, porque vão ficar provavelmente havendo navios em relação a isso. Né? Então é realmente algo que os funcionários também devem ficar atentos.
Exatamente.
Você permitiu uma parte?
Pois não?
Não, mas é o prefeito que demite ou é a Irmandade? Assim, é a Irmandade, né? Não é o prefeito que demite, né?
Ó, vereador,
só uma observação que eu estou fazendo.
Uma observação, vamos ser sinceros, quem manda na Santa Casa hoje?
Quem manda na Santa Casa é a Irmandade. Se o prefeito estiver interferindo nisso, então ele não está fazendo uma gestão correta, pelo que eu me vejo. O hospital é uma coisa, você não pode misturar. Então você está afirmando que o prefeito está demitindo. Então aí tem que,
ó, tem que ver. Agradeço a parte do vereador. A mudança, pelo que eu entendi, talvez eu possa estar equivocado, né? A gente tem entendimento diferente. Mas pelo que eu entendi, a mudança, quem está colocando, quem está à frente e está propondo a mudança, é beleza, o prefeito decide que vai terceirizar, passar para outro, mas a responsabilidade é da Santa Casa.
Da saúde.
Tudo bem. Seja de quem for, da Santa Casa, do prefeito, da Secretaria de Saúde, que seja pago os direitos dos funcionários. Por quê? Imagina só, você trabalha ali, é muito fácil você pegar um funcionário que trabalhou 15 anos ali e falar assim, ó, espera a justiça. É legal, beleza, é legal você fazer isso. Vamos discutir na justiça, a justiça resolve. Mas você acha que é moral? Você acha que é digno fazer isso com um funcionário que está lá 15 anos trabalhando? Ah, mas colocou tanto dinheiro na Santa Casa, a intervenção passou dinheiro, beleza, tem uma dificuldade muito complexa a situação, tudo mais, tudo foi estruturado, foi feito isso, foi feito aquilo... E não sobrou para o funcionário, o que é de direito?
Você concede uma parte, vereador?
Pois não.
Quando você falou em respeito com os funcionários, foi um ponto muito bem colocado. Até porque, eu acho que, não sei se tem funcionário da Santa Casa aqui, mas que a partir do momento da intervenção para cá, os seus salários estão sendo pagos em dia, o seu fundo de garantia está sendo depositado, todos os seus direitos estão sendo previstos. Então, se eles têm alguém que respeitou eles, foi essa administração. Se eles têm alguém que respeitou eles, foi essa diretoria. Porque o fundo de garantia depositado da intervenção para cá mostra esse respeito com o senhor está cobrando. Talvez o fundo de garantia que não foi depositado no passado, que não adianta a gente discutir agora, talvez não tenha mostrado isso. Além disso tudo, além de toda essa situação, o que foi combinado com esse sendo pago? Não sei se o vereador tem ciência, mas 48 ações trabalhistas foram feito acordo no ano passado e neste ano, e todas estão adimplentes. Nenhum parcelamento está deixando de ser pago. Desses 48, se não me engano, faltam 22 ou 21 só. Tá? Então, se falando de respeito, acho que ninguém mais respeitou esses funcionários como a Irmandade tem respeitado através da diretoria e também a administração.
Vereador, agradeço a parte e se o senhor puder me responder, se caso tiver a sua possibilidade. Então, esses funcionários que não quiserem fazer esse acordo, a Santa Casa vai, ou quem estiver à frente, vai mandá-los embora, pagá-los os direitos deles, respeitando, e contratarão eles, como está sendo amplamente divulgado, ou não. Só vai contratar quem for pedir a demissão.
Você concede a parte?
Pois não.
Eu acho que para o funcionamento da saúde, um rompimento brusco de funcionalismo não é muito saudável, né? Obviamente que eles têm uma estrutura para ser mantida e isso precisa de capacidade técnica e de entendimento. Tenho certeza que essa OS vai enxergar isso e visualizar, sendo que Já a admissão desses funcionários e o período de 180 dias é justamente para testar a qualidade dessa mão de obra também, tenho certeza disso, até porque isso é bom para nós, aumentando a qualidade do serviço. Em relação aos que pedirem a conta, os que forem mandar embora vão receber, existe um plano que foi colocado na reunião onde o senhor não pôde estar presente. Esse plano é, a Irmandade tem alguns passivos, alguns ativos ali, que são alguns terrenos que são de fácil venda. Terrenos valorizados, R$450 o metro quadrado, em área nobre, que estão em garantia numa ação de imposto de renda, porém, o crédito trabalhista sobressai o crédito fiscal, nesses casos. Então, o planejamento, a situação para que essas pessoas tenham esse direito atendido é através dessa única saída que existe, porque dinheiro realmente não tem. Mas existe um planejamento e existem esses bens que estão lá, que depende tudo de um grande acordo, que obviamente o prefeito, a Irmandade e todos os interessados já estão procurando aí os órgãos competentes, tanto a Justiça do Trabalho quanto todos os outros. Acredito que vai dar certo.
Lembrando apenas que eu não pude estar presente nessa, mas há mais de um mês, quase dois meses atrás, o prefeito fez essa mesma reunião aqui que foi colocado lá, só que ele pediu sigilo. Então, como que eu falo, eu falei que não ia contar e não contei. Tá bom? Só para lembrar. E também que eu gostaria de colocar, que é os terrenos que estão na justiça já faz um bom tempo. Né? Foi o que eu acabei de dizer. Beleza, vai para a justiça, mas até que ponto, né? Será que não, a gente trabalha, o mínimo que a gente quer é receber o que a gente tem de direito? Vereador, eu entendo, eu tenho respeito com o posicionamento do prefeito, e eu não tenho nem como, eu mesmo falei para o prefeito, pessoal, não tem como eu te criticar, falar que não vai dar certo antes de colocar em prática. Foi exatamente o que a vereadora Patrícia colocou, não é verdade? Não tem como falar, vai que essa OS que vai vir aqui vai melhorar 100% a qualidade da saúde do nosso município. É uma coisa nova, pode vir tanto para revolucionar, como pode dar errado, não é verdade? Então como que eu vou criticar essa mudança sem antes de estar funcionando? Eu acho que esse ponto não é legal. Mas solicitar que seja com respeito ao funcionário e ao que é de direito do funcionário, é isso que eu estou vindo aqui colocar. Né? Eu sei que é de uma situação difícil, Santa Casa está devendo. Eu sei que não é fácil pagar todo mundo. Eu só não queria que chegasse a esse ponto. Por exemplo, o funcionário veio falar e falou assim: Pedro, é o seguinte, ou a gente pede a conta e continua trabalhando e perde todos os nossos direitos que tem, ou a gente não pede a conta, vai para a justiça, a gente não é contratado, um ou outro. Ou nós temos os nossos direitos trabalhistas, ou nós temos o nosso emprego. Você acha que é justo, no que nós estamos passando hoje, colocar essa decisão na mão de funcionários que deram a vida pelaquela entidade?
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não.
Problema e solução. Né? Vossa Excelência está apontando o problema, né, que realmente tem base essa preocupação dos funcionários, mas, como foi dito, uma OAS vai assumir o gerenciamento a partir do fim da intervenção. E, nesse mundo, não vai ter uma OAS que vai assumir qualquer entidade que seja com passivo trabalhista. Volto a dizer, problema e solução. Vossa Excelência está apontando o problema. Qual que seria a solução na sua visão?
A prefeitura colocou que está com as contas apertadas de tanto repassar dinheiro para a Irmandade, que passe também o que é de direito dos funcionários.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção dos trabalhos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra do Bacana.
Presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, estive na reunião lá, falando com relação à reestruturação da saúde, né? Mas enfim, os problemas, por isso que eu falo, quando você assume uma mulher que tem filhos, tem que assumir a mulher e os filhos juntos, né? Difícil você assumir só a mulher, né? Então, é complicado. Você entra numa gestão com um monte de problema, principalmente na área da saúde, que já havia um enfrentamento desde 2012, que foi, né, 2009 foi meu primeiro mandato aqui na Câmara, e depois, né, teve uma mudança também de presidente naquela época da instituição, e ali já começou os problemas a aparecer. Os funcionários do hospital sabem muito bem disso. Gestão não teve nenhuma, até porque a dívida que existe no hospital é uma dívida impagável, tá? O prefeito
nessa gestão teve que ter intervenção, era a única solução para o hospital permanecer aberto, porque não tinha nem como pagar os fornecedores, né, a administração do hospital. Isso é um fato, nós não podemos correr disso, né? Até participamos de várias reuniões. Então, enfim, se não houvesse a intervenção, provavelmente não teria nem funcionário mais trabalhando na Irmandade, naquela ocasião. Então, não podemos fazer palanque em cima de um problema do município que vem arrastando há anos, e um problema sério. Porque cadê o respeito quando você assume, né, um compromisso com o município? Cadê o respeito que você tem com a população? Cadê o atendimento? Né, cadê eu ouvi até o presidente falar de moral, né? Então acho que a moral é importante a gente destacar nesse momento, né? Então vamos rever os assuntos, vamos rever os problemas, né? Apontar a solução, tá, tudo bem, eu até entendo que tem que apontar a solução, mas a solução se aponta com o quê? Saúde é dinheiro, não tem outra questão, e é caro, né? Que isso é fato. O vereador Paulo André sabe muito bem disso, o pai dele foi prefeito, e os problemas que ele teve na gestão passada, com prestação de conta, o pessoal escondia a conta, não mostrava, pedia. Eu mesmo fiz vários requerimentos desde 2009, né? Então é isso daí, a fiscalização, ela não é feita com efetividade, acontecem esses problemas hoje que todo mundo vai ter que enfrentar, né? Então, assim, irresponsabilidade eu não vejo da gestão, isso daí eu posso falar, né? Até no momento não vejo responsabilidade. Agora, alguns problemas vão ter que ser enfrentados, sim. Tá? Eu entendo a preocupação dos funcionários, né? Não queria estar passando por isso, é óbvio que nenhum queria estar passando por isso, mas isso é herança. É uma herança que vem do passado. Então não é um problema atual, não é um problema que surgiu agora em 2 anos. É um problema que vem se arrastando há muito tempo. Então precisa ter muita consciência para a gente poder abordar esses assuntos. Parece que a vontade, né, não sei, de alguns vereadores aqui ou do Poder Executivo, que é de mandar os outros embora, que é de não atender a população, de fechar o hospital, e não é isso, né? Essa não é a questão. Eu acho que nós temos que ir no assunto, né, discutir o problema e tentar resolver o problema, né? O jogo de palavras na política, ele é importante mesmo, ele é um fato, né? Em cima do problema, muitos crescem, né? E a solução, ela não é apontada. Então, assim, eu com um pouco de experiência que eu aprendi aqui na Câmara, né? Pessoal, às vezes, muitas pessoas criticam o posicionamento de vereadores, mas, na verdade, né? Eu falo que na política tem a política de Maria vai com as outras, né? Daí o pessoal nem sabe do assunto, fala, discute e aí vira tudo verdade, né? Então é fato, às vezes uma pessoa fala mal de você numa rede social e aquilo ali, quem não te conhece vai, né, crescendo, né? Você vai se tornando mal, mas na verdade as pessoas não conhecem o caráter de ninguém, não sabem do dia a dia da pessoa, não sabem o que faz, enfim, julgam pelo que vê e o que falam, mas não julgam pelo que realmente é a essência. Pela essência, pela moral, pelo caráter da pessoa. Então acho que a realidade é uma só. O hospital, ele vem se arrastando no problema há muito tempo, né? Tem que tomar algumas atitudes para poder realmente continuar as portas abertas para atender toda a comunidade. Estava falando com um amigo meu de Marília semana passada, tá? A filhinha dele quebrou o braço, ele ficou 8 horas no hospital com a menininha com o braço quebrado, para vocês terem uma ideia, para poder... Marília, tá? Tô falando porque ele ligou para mim e falou: nossa, cara, eu vou pagar um plano de saúde, porque eu fiquei 8 horas dentro do hospital com meu filho, com a minha filha com o braço quebrado, para receber o atendimento. Isso é fato, não tô aqui querendo, né, mudar a visão, né, da saúde de Garça com a saúde de Marília. Né? Eu acho que Garça não ficaria 8 horas, né, uma criança esperando para poder ter um atendimento. O que eu acho que interessante é, eu até peço para os vereadores, líder de bancada, que leve esse problema, né, que surgiu aí para um prefeito, e tomar uma decisão que seja favorável, né, com relação tanto aos funcionários como o atendimento à população. Se vai dar certo ou não, isso daí você corre o risco de um monte de coisa, né? Se você vai abrir um negócio, você não sabe se vai dar certo ou não. Se você vai fazer se você tem um plano na sua vida, você pode até ter um plano, mas se vai dar certo ou não, né? Quem sabe é o futuro e como você vai aplicar isso. Eu acho que a responsabilidade é do poder legislativo fiscalizar, né? E tá atento aos fatos. Com relação à hora que terminar a intervenção, né, e fazer esse convênio, até o vereador Fábio comentou a questão do caminho de Damasco, mas o caminho de Damasco ele já funciona no município faz muito tempo. Ele já contrata faz muito tempo. Ele tem uma certidão, que tem o SEBAS, né, e permite que contrate os funcionários por essa instituição que só tem o papel. Ela não tem nenhuma sede. Se você procurar uma sede, você não vai achar. Mas, porém, tem uma utilidade pública que pode, né, fazer essa contratação. Mas, enfim, eu acho que tem que fazer uma observação nesse contrato. Como é que vai ser o atendimento? Se vai atender todo mundo, todo dia? Se vai ter um número de atendimento por mês? Se vai ter um número de atendimento por dia? Como é que vai ser feito, né? Se vai todo mundo que vai lá vai atender? Então, no convênio existe alguns artigos que trata disso também. Quando a prefeitura fazer um convênio, ela vai ter que abordar esse fato. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento. Se vai abrir a porta e vai atender todo mundo, se vai ter um número de atendimento por dia ou por mês. Então, alguns fatos que o Poder Legislativo pode estar fiscalizando com relação a isso. Mas, enfim, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo o vereador Marcão do Basquete, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Muito bem. Boa noite, nobres edis, presidente Marcos da casa, pessoal que nos acompanha pela internet, também aqui em plenário. Eu acho que o vereador Bacana foi muito feliz no que ele falou, né? E tem outro detalhe, toda mudança que é feita, é uma mudança que é feita para melhorar. Foi muito bem levantada a questão aqui pelo vereador Paulo André com relação ao TAC, foi do Ministério Público do Trabalho. Não tem só o TAC, não tem só a questão da Santa Casa. Tem uma terceira questão que não foi levantada. Sabe qual é? A prefeitura vem sofrendo há tempos multas sistemáticas que foram pedidas em ação do Conselho Regional ou Conselho Estadual? É Regional de Farmácia. Por quê? Isso daí vem de longo tempo, porque segundo o CRF, Conselho Regional de Farmácia, são os farmacêuticos que têm que dispensar o remédio. A dispensação ali tem que ser feita pelos farmacêuticos. E a estrutura administrativa da prefeitura não comporta, porque a carga horária de farmacêutica é de 6 horas. Foi conseguida uma liminar por essa administração, só que me parece que ela já caiu. Então, estão continuando essas multas e hoje chega em torno de 800 mil reais. Por isso que vai ser centralizada a farmácia aqui no postão, funcionando de segunda a sexta até às 10 da noite. Nos casos específicos, desde que sejam atendidos todos os aspectos, né, todos os requisitos, os munícipes estarão recebendo em sua residência esses medicamentos, desde que se encaixe, né, essa questão dentro daqueles requisitos. Não é todo mundo, não. Encaixou dentro do requisito, a prefeitura vai entregar. Inclusive lá em Jaffa, né, também é a mesma coisa. Tá? Então tem toda essa situação. Hoje seriam necessárias as contratações, devido à carga horária de 6 horas dos farmacêuticos, cerca de 16 farmacêuticos para ter farmácia em cada posto de saúde. Então é aquela velha história, ou você paga os farmacêuticos, ou você compra remédio. Não dá, o dinheiro é um só. Então há essa situação também, não é só o TAC, não, tem essa questão também das farmácias. Voltando à questão da Santa Casa, que consumiu aí um montante bastante grande, né, dos cofres municipais, do tesouro municipal, foram recursos próprios. Eu acredito, com todo o respeito que eu tenho aqui pelo presidente, eu acho que ele já pensou um pouco mais depois que usou aqui a tribuna, e deve ter chegado à conclusão que ele foi infeliz no que ele falou, com relação à prefeitura pagar o FGTS anterior. Como bem disse o vereador Rafael Frabetti, a partir da intervenção, tudo está rigorosamente em dia. E a lei não permite, e o presidente sabe disso, que a prefeitura pague algo anterior. Anterior. Esse passivo, que já foi usado esse termo aqui e eu concordo, o montante, globalmente falando, que é impagável. São milhões e milhões. Eu acho que um prêmio da Mega Sena não paga todo esse passivo aí, que foi falado algo em torno de 28, 29 milhões, não sei se caiu, né, depois de cálculos, recálculos e tudo mais.
Então, permite uma parte, vereador?
Pois não.
É, na verdade, era 35 milhões, né? E o que acontece? Aí, tirando juros, faz essas contas aí, como Vossa Excelência disse, daí provavelmente chega em 27 milhões. Mas de 35 ainda tira 8, né? Se não tirar.
Então, talvez, eu acho que o prêmio da Mega Sena do fim de semana não paga isso daí.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Só para tirar uma dúvida. Acho que foi em fevereiro de 2017, foi mandado um projeto de lei aqui para a Câmara, ao qual foi repassado um valor de 250 mil reais. Isso. Não me recordo qual foi o assunto, em si, o teor do projeto em si, mas foi diretamente para a Santa Casa, né? Tanto é que foi motivo até de muita discussão aqui, todos os vereadores concordaram que poderia ser repassado, e assim foi, inclusive foi feito o pagamento dos médicos na época e tudo mais. Será que esse tipo de pagamento também não enquadraria para fazer o pagamento dos funcionários, ou são situações diferentes?
Não, são situações diferentes, porque fazia parte de um convênio. Não existe convênio com o FGTS. O FGTS é responsabilidade do empregador. Por isso que a partir da data que começou a intervenção, a vereadora Janete pode até com 15 de setembro, está tudo rigorosamente em dia. Falando de obrigações trabalhistas, anterior a isso, prefeitura, nem se tivesse nadando em dinheiro, condições de pagar, ela não poderia fazer isso. Ela não poderia. Por quê? Porque não é de responsabilidade dela. Ela é responsável pelo período da intervenção. Então, por isso que a prefeitura não pode arcar anteriormente ao início da intervenção, de 15 de setembro, com esse passivo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso aí eu tenho que citar o próprio Bacano, acho que Paulo André também citou bastante isso. FGTS não está sendo recolhido há anos. Hã?
Você permite uma parte? Você permite uma parte?
Agora está. Pois não.
Como é que eles usavam o dinheiro para outros fins, né? E não fazia esse depósito para os funcionários. Então
agora...
Isso daí se enquadra até em crime também.
Uma parte, vereador.
Pois não.
É, exatamente, porque a prefeitura, ela sempre mandou o dinheiro da FGTS. Foi o hospital que utilizou para outros fins. Mas, exatamente, a prefeitura não pode pagar duas vezes a mesma conta, porque a prefeitura já pagou esse FGTS desde todas as administrações. Quer dizer, foi a Santa Casa que não fez o pagamento, que não fez o pagamento
corretamente. Então, aí é uma questão jurídica para ver se houve apropriação indébita, alguma coisa... nesse sentido, né? Não vou entrar nessa seara porque não é a minha área. Então só gostaria de esclarecer isso agora, de cabeça mais fresca, mais calmo, né, Pedro? Você deve ter chegado a essa conclusão, que eu entendo essa preocupação. E tem que ter, todos nós temos aqui. A Deise sempre foi funcionária da área da saúde. Não é isso, Deise? A minha esposa, que hoje está aposentada, sempre foi da área da saúde. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Como que não teríamos? Como que não teríamos? Só que assim, levanta-se uma questão, levanta-se um problema, seria de bom tom se tivéssemos também essa solução. Essa solução, esse plano, está sendo finalizado, se já não foi, e será apresentado. Agora, sabe por que muita gente fica preocupada? Claro, não tiro a razão em hipótese alguma. Funcionário realmente tem que ficar preocupado porque é a sua vida profissional. E faz muito bem as representantes do Sindicato de Saúde estar aqui. Fazem muito bem. Só que assim, vamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado, com duas coisas. Primeiro, vamos esperar acontecer para saber se foi bom ou ruim. Nós temos certeza pelo que foi apresentado que vai
ser bom. Me permite uma parte, um minutinho, um segundinho.
Vamos lá, 5 segundos.
Foi feito o convênio com as instituições também, modelos semelhantes ao que vai ser feito na saúde. Para não ter rescisão de contrato, mandar todos os funcionários embora, continuou os mesmos funcionários. Seria possível continuar os funcionários sem mandar embora?
É, com 3 segundos não dá para responder, né, Pedro? Me quebrou, né? Eu volto.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
A palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, sem dúvida, essa questão da saúde, ela é sempre bastante polêmica, sempre traz bastante discussões. Eu acho o seguinte, em relação ao FGTS, como eu coloquei numa parte que eu fiz, a prefeitura, ela sempre fez o repasse dos valores do FGTS. Digo isso em relação principalmente aos funcionários que são contratados pela Irmandade e que atuam nas unidades de saúde. Então a prefeitura não poderia, de forma alguma, pagar duas vezes uma conta que ela já pagou. Então não houve, né, até o vereador Rafael colocou que desde o período que a administração atual está sob intervenção no hospital, recolheu corretamente e tal. E as administrações passadas também recolheram. O dinheiro também foi enviado. Né, a diferença é que a diretoria da Irmandade, ela simplesmente largou o FGTS de lado para outras finalidades, as quais a gente conhece e tem críticas. Isso já foi debatido aqui diversas vezes. Nos 4 anos anteriores, os debates não foram poucos, com a diretoria passada da Santa Casa, que não prestava contas. Era uma gestão bastante complicada, né, porque se você consegue pelo menos prestar contas daquilo que você está fazendo com o dinheiro, você consegue até reclamar e mostrar que a conta não está fechando. Mas quando você não consegue sequer prestar contas, não dá nem para você requerer mais recursos, porque você não prova, né, você não prova nada do que você diz. Em relação à alteração, eu estou ainda me inteirando sobre o assunto, não estou 100% por dentro, porque eu não pude comparecer na reunião, mas a questão dos funcionários, a gente tem que levar em consideração, obviamente. Acho que a gente tem que dar um respaldo, um apoio para os funcionários. E o que não pode acontecer é nenhum tipo de ameaça ou chantagem, do tipo, peça demissão ou então você será demitido e não será recontratado. Eu acho que esse tipo de situação é que deve ser evitada e cabe sim ao sindicato trabalhar nesse sentido, né, acompanhar de perto todo esse processo. Os casos das OSs também é algo que nós aqui na Câmara devemos ficar muito atentos e observar bem de perto, porque basta fazer uma pesquisa que a gente sabe que há muitas OSs que são sérias, que são corretas, mas há muita malandragem nesse meio, sim. Né, há muitos problemas com o OS em várias cidades, há muitos casos de improbidade, há muitos problemas, sim, relacionados ao OS. OS procura de monte. Tenho certeza que quando o prefeito resolveu fazer essa terceirização para o OS, tenho certeza que apareceram dezenas delas batendo na porta da prefeitura. Então, é preciso que se tenha cuidado, é preciso que se investigue, né, a procedência dessas organizações sociais para que a gente não tenha maiores problemas no futuro. Eu entendo que o caso do hospital, ele é realmente problemático, ele, né, é algo que vem já de longa data, e é importante colocar uma situação aqui. As santas casas, pequenas e médias, elas não têm financiamento do governo do estado. Esse é um grande problema. Eu andei visitando várias santas casas, e as santas casas, que já são de um porte maior, elas recebem aportes. Até tem um programa do governo do estado que chama Sustentáveis, que injetou recursos em muitas santas casas, mas a impressão que se tem quando você acompanha o que vem sendo feito pelo governo do estado é que as santas casas pequenas e médias, das cidades pequenas e médias, a intenção parece que é que elas fechem mesmo as portas, porque não há nenhum tipo de incentivo para essas santas casas. A Santa Casa de Garça não é diferente, ela é financiada já há muito tempo com recursos municipais e recursos do governo federal, mas praticamente nós não recebemos recursos do governo do estado. Então, é algo que a gente deve pleitear com bastante força. O nosso município, né, deve pleitear, deve bater muito em cima dessa tecla, né, porque realmente, da forma como está, é praticamente inviável. A saúde é tripartite, né, é uma responsabilidade tripartite, município, estado e governo federal, mas o que a gente vê, não só na Santa Casa, mas na saúde do município de modo geral, apenas União e Prefeitura participam do financiamento. O governo do estado não participa com absolutamente nada. Então é algo que a gente deve acompanhar, e inclusive nós estamos agora em período eleitoral, é algo para ficarmos atentos em relação ao que dizem os nossos candidatos ao governo do estado em relação a isso. Certo? E eu espero que, de modo geral, as coisas caminhem bem, vamos acompanhar de perto, e também fico solidário aos funcionários, batendo na tecla de que o que não pode acontecer é nenhum tipo de chantagem do tipo ou pede demissão, ou será demitido e não será recontratado. Acho que esse tipo de ameaça é o que não pode acontecer. Eu dou a parte, vereador.
Me permite a parte. Um ponto interessante é exatamente esse. Por exemplo, não só os funcionários da Santa Casa, mas também os funcionários, se acaso chegar a esse ponto, também que trabalham nos postos de saúde, que são muitos funcionários que são contratados por lá, porém trabalham nos postos de saúde, né? Inclusive médicos. Eu fico pensando assim, se os médicos falarem, não, eu não vou pedir a conta nem vou fazer acordo, pode me mandar embora. Quanto será que vai ter de pagamento de médico se ninguém pedir a conta?
Não, o caso dos médicos é o mais grave, eu acredito. Não sei o que os vereadores pensam, acho que o vereador Rafael vai usar a tribuna aqui e vai tratar do assunto. Mas tem médico que deve ter um acerto bem razoável aí, porque a gente sabe, houve muitos casos de médicos aqui em Garça que muitas vezes eles não foram demitidos justamente por conta do passivo trabalhista. A hora que você fazia a conta, falava, não dá para mandar ele embora, é inviável mandá-lo embora, né? Quer dizer, é um problema da nossa legislação trabalhista, porque o médico fala assim, eu não vou mandar embora nunca, o prefeito não vai mandar embora nunca, né? O prefeito, no caso, que é o prefeito que manda. É o prefeito que manda, porque a Irmandade, ela era apenas um intermediário.
Não, mas a questão dos direitos trabalhistas também, a lei permite que se parcele também, não é? Né?
Não, sim, mas não é fácil, né, você mandar um médico embora e ter que arcar com 100, 150 mil reais de... E tem médico, pelo menos tinha, hoje eu não sei qual é a situação, mas já houve épocas em que havia acertos trabalhistas de médicos que passavam de 100 mil reais aqui em Garça. Me lembro, durante a administração passada. Então, é um problema, né? Sem dúvida é um problema. Eu vou passar a palavra para o Rafael, para que ele possa esclarecer, trazer maiores esclarecimentos para nós. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se tem mais vereadores inscritos.
Informo o vereador Rafael Fabretti, pede uso da palavra.
Com a palavra, do Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. Primeiramente, não, Pedro, não existe a condição da opinião que o vereador deu de manter eles registrados com uma OS assumida. Né? Eu ouvi falar aquela frase, cachorro de dois dono passa fome, é mais ou menos isso que a gente utiliza. A responsabilidade sobre um de pagamento e a responsabilidade trabalhista sobre outro. Gerar o lerite, imposto, essa situação não existe. É, em relação aos médicos, a pergunta realmente é o caso mais preocupante por questão de valores, obviamente, pelo valor de recolhimento, né? Mas, até onde sei, o prefeito João Carlos teve reunião com... se reuniu com os médicos, tratou dessa situação. Isso tudo vai ter que ser, faz parte do plano, que, repito, foi apresentado na sexta-feira, de englobar essas decisões em um grande acordo, né? E esse acordo vem através desse ativo que a Irmandade ainda possui, disponível em partes. Por que disponível em partes? Quando o vereador disse aqui que esses ativos já estão na justiça há muito tempo, não, eu desminto, não é isso. Esses que eu estou dizendo, esses terrenos, eles não estavam penhorados. Não é o do SAAI, não é daqueles processos, são outros terrenos que foram dados como garantia da dívida fiscal e de fundo de garantia agora no momento de intervenção, no final do ano passado. Só por isso conseguiu tirar a CND e só por isso o prefeito consegue manter a saúde funcionando, porque sem a CND todo mundo sabe que ele não poderia fazer nenhum tipo de repasse. Então, a preocupação que vocês colocaram aqui é a preocupação de todos, obviamente, dos funcionários, de tudo isso. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui em tribuna, para que as pessoas que estejam nos assistindo entendam, que talvez na sua fala eu acho que foi um pouco confusa, no seguinte sentido. Não adianta pedir para o prefeito tomar uma decisão e não deixar esses funcionários sem receber. Porque quem deixou eles sem dinheiro não foi o prefeito, né? Foram as outras administrações da Santa Casa que não depositaram o fundo de garantia. O motivo por que não é a discussão agora, né? Se teve uma apropriação em débito ou não. Então, só para que deixe claro para as pessoas que talvez não entenderam, não tenham conhecimento, não é de obrigação da prefeitura isso, vereador. Não adianta cobrar o prefeito, prefeito, olhe pelos funcionários e tal. É até um pouco sensacionalista, porque o que o prefeito pode fazer nessa situação? Né? Ele tem que manter a saúde funcionando. E para isso, bolar uma estratégia, um plano, para que os funcionários não saiam prejudicados, que esse é o interesse de todo mundo. Tem tido contato com o sindicato, né? Não estou falando que existiu um acordo, porque não teve acordo nenhum ainda, só que o sindicato está sabendo o que está acontecendo, colocou o ponto de vista, todos estão colocando o ponto de vista. É o que a gente disse aqui desde o princípio, não é uma saída.
Uma parte, vereador.
Não existe uma saída certa para isso, é realmente um planejamento. Sim, vereador.
Não, eu gostaria de tentar entender, se o vereador achar muito complexo, tudo bem, fica para a próxima. Mas qual é a principal vantagem que a administração vê em fazer essa terceirização para o MOS e não que a Irmandade retome o hospital e continue o trabalho? Qual a maior vantagem? Por que a OS terá uma vantagem sobre uma gestão da própria Irmandade? Essa é a minha dúvida.
Vereador, eu vou responder o que eu penso. É o único jeito que eu posso responder, né? A situação financeira da Irmandade ainda é muito ruim, concorda comigo? Em um momento ou outro, essa certidão pode faltar, concorda comigo também? Isso prejudicaria, então, o município no caso dele estar firmando um convênio, um repasse ou qualquer tipo de coisa. A OAS, ela vem limpa e preparada, e também para buscar essas verbas governamentais que o senhor acabou de dizer aqui em tribuna, né? Que eles já têm um mecanismo deles, eles já têm uma forma, uma estruturada que já fazem para outros hospitais. Então, pensando a longo prazo, eu acredito que seja essa a ideia, que a Irmandade Santa Casa de Misericórdia se encontre em uma situação muito difícil de se reverter financeiramente. E isso pode sim prejudicar o funcionamento da nossa saúde municipal no futuro. Acredito eu que seja essa uma dos pensamentos.
Uma parte.
Conselho?
É uma outra dúvida que eu tenho, porque a partir do momento, então, que a Irmandade da Santa Casa, ela aluga, acho que essa é a palavra correta, talvez não seja, mas acho que sim, ela aluga o seu prédio, né, o seu patrimônio, para o MOS desenvolver o trabalho. Ela não corre o risco de que o prédio seja penhorado?
Esse prédio já está penhorado.
Então, ele já está penhorado, mas ele não pode ser executado? Já por está. Conta de estar... porque enquanto tem um hospital lá, a Irmandade tocando, certamente não vai haver nenhum tipo de...
Infelizmente terminou o tempo do vereador, porque é 5 minutos por ser um pedido de líder de bancada. Então, consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Falar. Acho que não, né? Eu vou falar como líder de bancada. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana.
Só para finalizar, senhor presidente, secretários, amigos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, só para finalizar, né, essa discussão, eu acho que tudo aqui foi bem esclarecido, o fato de que o hospital realmente, né, a gestão não foi responsável na gestão dos recursos e também o respeito com todos os funcionários todo esse, e todo esse tempo, tá? E agora, infelizmente, caiu na mão do gestor. E se não, como o vereador Paulo André disse, que a saúde ela fica nos repasses do governo federal, para o município. O Estado não tem esse compromisso com relação a atendimento, né? Mas o que eu falo assim, que o prefeito, embora a falta de recurso é grande, e principalmente na situação que o país está passando, numa crise política, uma crise econômica e outros fatos também, tem que usar a criatividade, porque se não for criativo, não consegue resolver problemas do município. O vereador Paulo André disse qual que é, né, qual que é a vantagem, né? Eu vejo a vantagem de ser, seguir outra alternativa. Agora, não é vantagem você devolver para a Irmandade novamente. Eu não vejo vantagem, tá? Porque a Irmandade, primeiramente, não tem credibilidade, né, para continuar tocando. Por quê? Porque deve. E quem deve tem que pagar. E se não pagar, como é que vai comprar? Né? Então, esse é um fato. Esse é o primeiro fato, né? Ficou muitas... Aliás, se não houvesse a intervenção, não teria nem como, né, você comprar materiais para ser usado no hospital, que já havia falta no momento. Por quê? Porque a Irmandade não fazia os pagamentos dos fornecedores. Isso era um problema que já existia naquela ocasião. Por isso que houve a intervenção. Eu me lembro, não sei se é verdade, mas houve um comentário aqui que faltava coisas simples, né? Agulhas, luvas e outras coisas mais. Os funcionários estão aí, não sei se é verdade. Estou falando que é um assunto que surgiu aqui naquela ocasião. Não estou nem... Então, são fatos, né? Que não podemos fugir disso. Como que você vai... é uma preocupação. Se a intervenção, o prefeito falar assim, não, hoje eu encerro a intervenção. Volta para a Irmandade, tá? Como que a Irmandade, sem crédito nenhum, vai poder tocar a instituição? Com dívida e sem crédito para fazer as compras. Porque nenhum fornecedor vai querer vender, porque não recebeu. E aí, como fica? Então, eu acho que a vantagem é essa, de você colocar na mão de pessoas novas que não têm, né, dívidas com fornecedores. Eu acho que daí deve ser uma alternativa. Mas, enfim, não sou o gestor público, ele que tem responsabilidade com isso, deve estar fazendo com conhecimento e espero que as coisas realmente melhorem, né, daqui para frente, como tem melhorado, que eu tenho visto. Pois não.
Só para responder a pergunta do vereador, que acabou o tempo. Vereador, eu vou responder juridicamente. Eu entendo que um leilão desse nunca vai prosperar, tá? Mesmo sendo uma OS, enxergando jurisprudências das coisas que acontecem, dificilmente alguém arremata um prédio nessa situação, porque sabe que vai ter uma condição tratada de forma diferente, tanto com o Ministério Público quanto com o Judiciário, né? Você tirar um hospital e arrematar um prédio, eu acho muito difícil. Então, acho que essa é uma segurança jurídica que fornece o Instituto.
Tá. Bem, para finalizar, com relação aos funcionários, eu acho que a gestão deve ter o respeito, sim. E deve estar respeitando, porque, como alguns vereadores disse aqui, que está sendo feito todos os pagamentos corretamente, enfim. E eu acho que o respeito está tendo, e eu acho que tem que continuar esse respeito. Agora, essa questão que os vereadores levantou, se há ameaça, aí tem que ser investigado pela Câmara Municipal, sim. Ou você, que eu acho que isso daí também não é legal. Você obrigar, né, a pessoa a fazer uma coisa, né, para poder continuar no trabalho. Eu acho que isso não existe mais, né? Nós estamos... isso daí é uma imposição que eu, pelo menos, sou totalmente contrário. Eu acho que você tem que valorizar o profissional, e principalmente aqueles que prestam bons serviços, né, para o seu trabalho, mas eu não diferencio um funcionário do hospital com um funcionário da empresa. Eles são funcionários, têm que trabalhar para ganhar, e o funcionário da empresa também. Então, assim, não adianta a gente falar, prestou serviço no hospital, tem que valorizar. Lógico, é óbvio, porque ele prestou o concurso ou foi contratado, igual o funcionário que descarrega a caixa no mercado, igual o funcionário que trabalha na empresa. Isso daí chama-se responsabilidade. Cada um, ninguém pode fugir das responsabilidades. A partir do momento que você foi contratado, você tem que cumprir seu horário de trabalho
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Não, apenas para concluir aqui, que eu estava justamente abordando a questão, acho que eu concordo com o que disse o vereador Rafael Frabetti, mas eu estava apenas fazendo uma análise dos riscos que continuariam a existir, né? Porque o fato da Irmandade não mais estar comandando o hospital faz com que ela praticamente fale. Talvez ela não decrete falência, né? Vamos dizer assim, não sei qual é o plano, mas... Né, não sei exatamente, lógico. Mas assim, é algo que vai se arrastar ainda por muitos e muitos anos. Né? É um grande problema, realmente. Desculpa? Ah, sim. Então é algo que vai acabar se arrastando por muito tempo, porque a minha preocupação era justamente essa. Né? A partir do momento que ela não opera mais, os credores podem querer, né, sei lá, a penhora, o prédio pode ir para leilão, e aí a Irmandade não está mais hospital. Mas, quer dizer, vai continuar tendo um hospital funcionando ali, é muito difícil até que alguém se interesse, e depois também, se alguém se interessar, não tem a parte, vereador. Acabei de ficar sabendo. Mas infelizmente é um problema que vai perdurar ainda por muitos e muitos anos, né? Infelizmente. Mas eu acho que realmente entra uma empresa nova, zerada ali, se forem pessoas sérias, a gente espera que as coisas melhorem e vamos torcer para que isso aconteça. Mas apenas estava, voltei aqui à tribuna apenas para dizer que eu concordo com o posicionamento do vereador Rafael, mas é apenas para demonstrar que, quer dizer, o risco ele continua existindo. Né? Não é simplesmente a gente tirar a Irmandade do meio do caminho e está tudo resolvido. Né? Infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há... Ah, comunique, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete, como líder de bancada, sim, a partes.
Minhas palavras também vão ser bem rápidas. Como nesses 5 minutos, como líder de bancada, não é permitido a parte, então, por sorte... Vereador Rafael Frabetti já respondeu a indagação que o Pedro tinha feito a mim em minha última participação. Eu só gostaria de frisar duas coisas. Primeiro, toda mudança gera preocupação em qualquer área, ainda mais na saúde, que é o calcanhar de Aquiles de todos os municípios do Brasil. Não tem essa. A maior preocupação é com a saúde, saúde e educação, mas no caso estamos lidando com a saúde. Então vamos aguardar, pelo que foi apresentado para nós, vereadores, sem dúvida estamos bastante otimistas que essa mudança venha a dar certo. E para finalizar, é um bem comum para a comunidade, isso daí, a saúde. Não tem lado, não é lado A, não é lado B, não é situação, não é oposição. É o bem-estar da população garcense que estamos falando. Então, por favor, vamos levar isso de uma forma técnica, de uma forma em que a gente possa tirar as dúvidas da população. Nunca devemos levar um assunto desse, que é o bem-estar da população, para o lado político. Esquece, aqui todos nós somos cidadãos garcenses. E é como tal que nós temos que lidar com essa situação. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
825/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder o conserto do alambrado da APAE, tendo em vista que a tela está arrebentada em alguns lugares. Em caso negativo, há a possibilidade de construir um muro no local?
Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
826/2018, vereador Paulo André Bertone Fané, solicitando ao prefeito informações sobre a atribuição de aulas da sala de educação compensatória. A pré 1, 2 da EMF, professora Norma Mônico Truzzi, em Jaffa.
Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte suas secretárias e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
827/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito prestar informações sobre as atribuições de aulas da sala de educação compensatória B1, primeiro ano, da EMF, professora Norma Mônico Truzzi, em Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte suas secretárias e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
828/2018, vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito prestar informações sobre a atribuição de aulas na sala pré 1, A, da manhã, da MF, professora Maria Helena dos Santos Miranda.
Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte suas secretárias e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
829/2018, do vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa demonstrativo dos recebimentos de todos os professores que dobraram sala.
Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte seus secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 830/2018, vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao diretor executivo do SAE informar a possibilidade de realizar o trabalho executado na rua Prudente de Moraes, próximo ao numeral 240, tendo em vista que está abrindo uma erosão no local.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte os secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
831/2018, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito encaminhar esta casa relato minucioso das providências que serão tomadas em relação ao processo TC001576/004/07.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulte os secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, coloco em votação os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulte os secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao novo turno de discussão. Consulte os secretários se há vereadores inscritos. Vou
falar rapidinho. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, queria aproveitar aqui a oportunidade, falar novamente do secretário, né, o Nardo, que realmente vem fazendo um trabalho excelente na prefeitura, na minha visão. O secretário, a gente liga para ele e ele realmente toma as providências, assim, quase no ato que a gente liga. Então, queria registrar que três assuntos essa semana, né, até nem fiz requerimento, mas pedi para que ele fizesse o trabalho e no mesmo dia ele foi lá e solucionou o problema. Então, é bom a gente relatar isso, porque uma prefeitura, ela só anda e só desempenha um bom trabalho tendo pessoas que realmente têm capacidade e vontade de trabalhar. E eu queria só registrar esse fato hoje. Então, parabenizar o secretário que tem atendido não só eu, como vários vereadores nessa casa aqui e rapidamente. Tá?
Concede uma parte?
Pois não, vereador.
Você falou o que eu ia falar agora. Acho que não é a primeira vez que o vereador vem aí elogiar o secretário, assim como todos aqui já fizeram praticamente. Então, se está dando esse resultado realmente para todos os vereadores, quer dizer que é diferenciado. Então, parabéns ao Nardo aí, ao vereador que subiu para elogiar.
Então, eu só queria registrar isso aqui na Câmara, porque, na verdade, esse é um secretário que não serve só para esse mandato, né? Serve para outros mandatos, se vier outros prefeitos também, porque não é um cargo, né? É um cargo assim que a pessoa, né, como se diz, é um cargo de confiança, mas a pessoa, ela faz jus, né, à competência e ao trabalho. Não está lá só para ocupar o lugar, igual muitos casos acontecem, né? Às vezes, não estou querendo criticar ninguém, mas em muitos casos o secretário é só para esquentar a cadeira. E realmente a gente tem que abordar esse fato que sirva de exemplo para todos. Tá? Muito obrigado.
Presidente.
Pois não.
Pela ordem.
Pela ordem.
Não sei se em tempo ainda, pedir um minuto de silêncio para o Zé Antônio, que falou agora da pasta, me recordei, que foi um cara que ajudou muito no nosso município, e não sei se é em tempo ainda, mas...
Sim, sempre há tempo, o senhor Zé Antônio fez um bom trabalho. Estendo também para o senhor Onofre, que foi um grande cidadão no nosso município, de lá no Jardim São Lucas, na sua obra social. Então, um minuto de silêncio para o senhor Onofre e o senhor Antônio. Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.